Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, esse programa da pós-graduação de comunicação aqui da Uninter, né? Então, dos cursos de pós-graduação de comunicação da Uninter. E hoje aqui comigo, né, a gente tem uma participação bem especial, além da professora Edna aqui, que já está aqui comigo, tutora dos cursos aí de comunicação. Tudo bem, Edna?
Tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo agora.
Bacana. E também o professor aqui, Daniel Oikawa. Falei certo, professor? Tudo bem?
Certinho. Tudo bem. Agradeço o convite.
Fios, né? Um que é a conexão da internet, que recentemente aí teve um bug geral, né, no Brasil e regionalmente, mas a gente está tentando firme e forte aí, vai dar certo. E o outro que é tratar desse assunto que é muito bacana, né, da fotografia na era dos smartphones, e por isso que o professor Daniel, né, nosso convidado especial, está aqui. Ele é mestre em estudos da linguagem, é professor e profissional ligado à fotografia, estudos da imagem, e autor também do livro Fotografia Publicitária, que pode ser encontrado aí na nossa biblioteca virtual, né, um dos nossos clássicos aqui dos estudos de comunicação. Então, para começar a nossa conversa aí com o professor Daniel e entre Edna e todo mundo que está nos ouvindo, podem mandar também suas perguntas, seus interesses, suas dúvidas. Eu queria começar entendendo um pouquinho que a fotografia já acompanha a gente lá desde o século XIX e tal, né, com algumas transformações. E agora a gente vê essa convergência dos dispositivos como celulares, né? Como que essa mudança transforma a fotografia, né? Não só a fotografia que é utilizada, o celular, mas a fotografia de uma forma geral, Daniel.
Bom, eu acho bacana você ter citado aí que a fotografia está com a gente desde o século XIX. Quando eu acompanhei, né, a analógica como principal tecnologia da fotografia, e início nessa transição, muito impressionados, né, e falo, a gente tem todo o cuidado com essa palavra, evito usar essa palavra, mas inclusive nas aulas de fotografia. Então, as pessoas, na época que eu comecei a estudar, eles falavam muito em revolução digital, né? E aí, a gente estudando, a gente percebe que o smartphone, ele representou uma popularização muito maior para a fotografia do que apenas a fotografia digital. A fotografia digital já foi realmente, né, um marco muito importante na fotografia, só que ainda era preciso uma câmera dedicada à fotografia. E aí você precisava comprar uma câmera dedicada à fotografia. Quando você queria fotografar, você precisava levar essa câmera com esse objetivo, com essa intenção, né? Fazia as fotografias, provavelmente transferia as fotografias para um computador, para você armazenar, para você até mesmo publicar, porque já era uma época de redes sociais. E o smartphone, ele é esse ponto de convergência, né, no qual você tem um equipamento pequeno, portátil, multifuncional, com vários aplicativos e com a câmera embutida. E como é, ele se popularizou a princípio por ser um dispositivo de comunicação. Primeiro para você falar, fazer ligações. Depois mensagens instantâneas. Depois uma série de outras funções. E hoje, com câmeras com boa qualidade, as pessoas carregam essa câmera consigo, elas não precisam mais de um outro aparelho. Então, o smartphone representou realmente um grande salto para popularizar essa atividade fotográfica.
Daniel, e essa transição? Você acabou de falar você falou muito também dos amadores, né, na sua fala. Essa transição, ela ocorre também para os fotógrafos profissionais ou não? É uma questão que influencia menos ou mais esse pessoal, ou influencia mais quem faz as fotos amadoras? Como que isso acontece?
Influenciou todo mundo e de maneiras que às vezes a gente até nem imaginava, né? Quando eu vi, né, quando você pergunta assim, ah, influenciou os profissionais, talvez algumas pessoas imaginem de cara assim, ah, mas profissional como? Será que o profissional vai fotografar com com a câmera do smartphone, em alguma área isso pode acontecer também, mas em outras áreas que a gente não imagina também houve uma influência. Ao invés de uma imagem feita com um smartphone, que nem sempre é um equipamento com todos os recursos necessários. Isso serve como uma boa divulgação do que a gente pode notar, né? Nos últimos anos, tem crescido cada vez mais uma série de rituais novos, né? Etapas novas dentro de uma cerimônia, etapas que fotografar a noiva, a preparação dos noivos, né? Um pouquinho antes da cerimônia. Só que hoje a gente tem ensaio algumas semanas depois, a gente tem ensaio depois da cerimônia, né? Tem, por exemplo...
Só um pouquinho antes de você continuar, Daniel, então vou fazer uma retomada ali das questões que você colocou para a gente. A gente tem aqui também a Eliane Heck, a Violeta Miller, a Silvana, lá do Polo Itararé, participando aqui de São Paulo. Então, o professor Daniel, agora já... uma conexão ali maravilhosa. Agora a gente te ouve e te vê perfeitamente, com uma luz de estúdio, inclusive, sabe? O professor comentou ali a lógica da produção, né? Isso impacta a lógica da produção. Ele falou da questão da fotografia de eventos, né? Então, a gente tem ali esse imediatismo da fotografia do evento, o cliente já querendo, né, uma prévia, mesmo que não na qualidade total, mas assim, já quer compartilhar, já quer mostrar aquele momento, isso acaba impactando, né, a fotografia de uma forma geral. Ele também colocou ali do pequeno comerciante, né, que tem na possibilidade do smartphone dessa tecnologia mais acessível, uma possibilidade de comercialização do produto e de uma fotografia que, se não, né, publicitária, como a gente conhece tradicionalmente, uma forma de poder comercializar pela imagem. E a questão das affordances, né, que eu coloco ali, ou seja, usos previstos da tecnologia que nem sempre são seguidas pelo usuário, né? O usuário pode fazer um outro uso da tecnologia, né? A gente vê muito isso, por exemplo, com serviços de streaming, TV, uso de livros digitais, que a gente comentou aula passada. Então, tem também essa questão das affordances, que são os usos previstos. Acho que esse foi o compilado, né, Daniel? Você quer complementar aí um pouco da tua resposta?
É exatamente isso, né? Então, como eu falei ali, eu não estou defendendo esse uso amador, nem atacando, né? Apenas constatando que é utilizado dessa maneira, né? Então, é claro que, assim, as grandes agências, as grandes contas ainda vão continuar contratando serviços de fotógrafos profissionais, mas aquele pequeno comerciante, ele quer resolver o seu problema de maneira mais rápida, barata e suficiente, né? Para isso, né? Então, a gente vê essa proliferação de soluções para esse usuário amador, como mini estúdios, mini lights, né? Vai ser utilizado. E aí, o que a gente estudou lá na tecnologia, né? Essa apropriação por parte dos usuários.
Legal, Daniel. Obrigado aí. Complementando um pouquinho dessa pergunta, né, entre profissionais e amadores, essa mudança da estética também é um pouco decorrente dessa democratização da fotografia, né, essa proliferação de imagens. Hoje a gente vive numa sociedade que parece produzir cada vez mais imagens, né, a era da iconografia, por meio dessa linguagem. Como que você tem acompanhado essas questões, né, de democratização da fotografia e quais os resultados dessa proliferação da imagem na nossa sociedade hoje?
Olha, essa proliferação, ela, o que a gente estudou ali, e eu achei muito interessante, que começou lá na modernidade, né? Lá no final do século XVIII também. Um dos textos super importantes aí que a gente usa é o do Walter Benjamin, né? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Essa reprodutibilidade da imagem da fotografia, né? A litografia, depois a fotografia, depois o vídeo. Então, um termo que eu vou sempre me lembrar é que a cidade começou a ser povoada por imagens. Então, é algo que vem lá de trás, né? Não é uma coisa de hoje com smartphones. Então, primeiro, as pessoas começaram a ser bombardeadas por imagens nas ruas, nos cartazes, né? Desde aqueles cartazes pintados à mão, né? E isso até recentemente. Eu lembro quando eu era criança, andava por Curitiba, eu via placas, né, de filmes pintados à mão, e nem sou tão velho assim, né? Então, assim, essas imagens pintadas à mão, depois a imagem fotográfica, depois nos jornais e revistas, depois na televisão, no espaço doméstico coletivo, né? Mas o que o smartphone trouxe foram essas imagens para o bolso, para a mão, né? Eu estou aqui, né, segurando o smartphone na mão e vendo essas imagens. Então, a gente está realmente cercado por essas imagens a todo momento. E assim, eu sempre gostei da fotografia com smartphone, eu sempre gostei de câmeras compactas. Eu costumo dizer que eu esperei a vida toda por um equipamento como esse, né? Então, eu tinha aquelas câmeras grandes, pesadas, objetivas, grandes, pesadas, e elas têm o seu valor, elas têm as suas características, só que eu gostava de viajar leve. Então, eu esperei muito tempo o lançamento de câmeras compactas, né, que não tocavam objetiva com sensor grande, com uma boa objetiva. E aí, com os smartphones, ficou ainda mais leve, né? É claro que cada equipamento ele tem o seu uso mais indicado, né? Ele tem a sua capacidade e tem o seu uso mais indicado. Mas você conhecendo esse equipamento, você faz fotos de excelente qualidade, de muito boa qualidade, né? E aí o que eu tenho visto, né, eu acompanhei, como eu falei, eu comecei a estudar no finalzinho dessa era analógica como principal tecnologia e acompanhei a fotografia digital. Às vezes eu escuto comentários de que a produção é de baixa qualidade, mas assim, eu lembro da minha história, quando eu comecei a fotografar. Nossa, quando você começa a aprender a utilizar um novo equipamento, né, até no, num livro chamado Cultura de Convergência, se eu não me engano, o autor fala assim, quando os amadores produzem, eles produzem muita coisa de baixa qualidade. É normal, faz parte do aprendizado. E eu lembro das minhas primeiras fotos, e eu fico feliz porque não existia rede social naquela época, né? Então, assim, não foram publicadas. E muitos amadores erraram muito, e começaram a publicar à medida que foram aprendendo. Então, assim, eu comecei a publicar numa época que já tinha estudado fotografia, já tinha uma trajetória, e tem uma frase muito famosa na fotografia, que é do Henri Cartier-Bresson, que ele dizia: as suas 10 mil primeiras fotos não são boas. E hoje em dia, com fotografia digital, a gente chuta lá para cima, para 100 mil, sei lá para quantas mil fotografias, né? Isso é parte do aprendizado. Eu vejo com bons olhos o smartphone, gosto das câmeras dos smartphones, gosto muito, e acho interessante mais pessoas terem a oportunidade de passar por essa trajetória, de brincarem com a câmera, se divertirem com a câmera. Com certeza, muita coisa, se a gente pensar no mercado, na linguagem, que é a nossa área de estudo, né, dependendo do objetivo, a gente vai dizer, ó, isso daqui não é bom, né? Não é bom para quê? Não é bom para um determinado objetivo. Talvez seja o suficiente para quem ali só quer fazer uma foto para se divertir, uma foto de recordação, né? Então, mais pessoas estão fazendo essas experiências, mais pessoas têm a oportunidade de repente se apaixonar por essa área e seguir por esse caminho, aprender e desenvolver o seu trabalho, né? Então, eu deixo as pessoas bem livres, cada um faz o que quiser com a fotografia, utiliza a câmera da maneira que lhe agrada.
Daniel, e você falando da sua pesquisa, você tem falado, né, aqui durante sua fala, tem alguma coisa que você queria destacar, assim, de positivo ou negativo que aconteceu durante essa pesquisa? Alguma coisa que ajudou ou atrapalhou, às vezes, né? Que a gente sabe que a pesquisa de mestrado é tensa. E sempre muda, tem todos aqueles percalços. Tem alguma coisa que você queira destacar?
Imagens de dor e sofrimento, né? Como dizem na internet. Não, eu esperei, eu demorei bastante tempo, né, para fazer o mestrado, mas eu fico feliz que eu fiz numa época em que eu fui me acostumando bem aos poucos com a ideia, fui aprendendo no meio com os colegas também. Então, para mim foi muito prazeroso, né? Lógico que eu não estou dizendo que foi fácil, né, porque é bastante intenso, tem prazos, tem que produzir um volume que eu não estava acostumado, mas foi muito prazeroso. E uma coisa que me deixou muito feliz é que, assim, a gente escolhe aquilo que a gente quer pesquisar. E eu escolhi alguma coisa que eu gostava, que era, eu admirava, gostava da fotografia com smartphone, incentivava a fotografia com smartphone, decidi estudar para entender o que que era aquilo, por que que eu gostava, por que que as pessoas utilizavam, né? Então, assim, eu vejo esse processo de uma maneira muito positiva, né? Entender esse ponto de convergência, o que, que foi reunido nesse ponto, por que ele era popular, né? Não apenas pelos seus recursos, mas pelo conteúdo veiculado por esse meio, né? Quem são os usuários e as principais práticas com a câmera de smartphone. Então, foi bastante enriquecedor. Teve algumas surpresas, né? Não digo surpresas porque eu não esperava, não. É assim, que eu esperava algo diferente. Na verdade, não imaginava, né? Quando a gente escreve o nosso projeto de pesquisa, eu digo assim, poxa, as 6 páginas, elas estão tão redondinhas, né? Parece que está tudo ali, não precisa de mais nada. E durante 2 anos, a gente pensa, meu Deus do céu, quanta coisa. A gente não enxerga todo o percurso pela frente. Então, assim, eu... No final... Teve no final, durante esse, o final ali, a etapa final desse percurso, eu me dei conta que eu não estudei, eu não busquei textos sobre o smartphone especificamente, mas eu pesquisei a bibliografia da fotografia, coisas da década de 20, 70, 90. Aí eu pesquisei na década de 90 cibercultura, tecnologia. Agora, no início desse século, as redes sociais, porque o smartphone é isso, ele é uma combinação, né? Uma combinação de elementos pré-existentes.
Legal, Daniel. A gente está chegando aí nos nossos momentos finais, mas ainda tem um tempinho.
Tem uma pergunta ali, Clóvis, do Alex.
O Alex, né? Eu vou,
a Grazi, que deu boa noite aqui.
Também queria isso, obrigado. E a Grazi também, que deu boa noite para a gente. A Grazi, sempre presente, maravilhosa, boa energia aqui para a gente. E o Alex, está entre os professores aqui, né? Porque o Daniel foi professor dele, o Matias também, né, Daniel? É isso? Ele quer saber um pouquinho sobre a ressignificação da figura do fotógrafo na popularização também da produção. Acho que você comentou um pouquinho até, né, um pouco antes, mas se quiser complementar com essa pergunta.
Abração aí, Alex. Ele que eu estava comentando aí antes, quando a gente estava conversando, né? Que assim, tem aluno que quando eu falo que faz mestrado, ele dá risada. Nossa, você, quem diria, né? Se rendeu, né, a essa área acadêmica. Abraço aí, Alex. Abraço a todo o público, todo mundo que está assistindo, que está acompanhando. Ressignificação do papel do fotógrafo. Eu acho que as pessoas, elas têm essa possibilidade de fotografar, né? E elas têm o contato um pouquinho com a área em vários níveis, né? Então, antes de estudar fotografia, eu costumo dizer que a gente... Nossa, deu uma travadinha aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo.
Estamos, Alô? Pode continuar, pode continuar.
Ok. Então, antes de estudar fotografia, eu digo que parece que a fotografia é uma coisa só, né? Ah, o que você faz? Fotografia. Quando você estuda, o fotógrafo pode ser o fotógrafo de eventos, o fotógrafo de produto, o fotógrafo documental, o fotógrafo da arte contemporânea e até mesmo o fotógrafo amador, né? Então, as pessoas estão enxergando um pouco mais, tendo uma atividade fotográfica um pouco maior, mas pessoas estão se sentindo fotógrafas e elas têm todo o direito de fazer isso. Eu costumo dizer que eu não gosto quando alguém dá uma declaração tipo, ah, isso não é fotografia. E eu ouço muito os fotógrafos antigos dizerem sobre a fotografia com smartphone, isso não é fotografia. Aí eu digo, não, peraí, né? Tipo, será que essa pessoa comprou a patente da fotografia para dizer? Tem que esclarecer, tem que dizer, olha, talvez isso que algumas pessoas façam com o smartphone não seja uma fotografia documental, não seja uma fotografia profissional, né? Mas é fotografia, foi feito com uma câmera fotográfica que tem os mesmos elementos básicos de todas, quase todas as câmeras, sejam profissionais ou não. Então, mais pessoas estão fotografando e se sentindo fotógrafas, isso é uma coisa extremamente positiva. Eu acho que eu desviei um pouquinho do caminho da pergunta do Alex aí, mas a conversa acaba indo por outras vielas.
Ah, o professor Alex, ele entende disso. Ele começa de um jeito e Jesus amar. Ele é bom de conversa também, Daniel.
Oh, saudades, Alves.
Bom, então, para a gente encerrar, Daniel, eu queria perguntar se você tem algumas dicas aí, porque a gente tem aquela parte da nossa lista Hipermídia, que é uma lista de indicações aí sobre o tema, nesse caso aqui, fotografia na era dos smartphones. Se você tem algumas indicações aí culturais, livros, enfim, séries ou outras questões que você queira deixar para o pessoal que está nos assistindo.
Tenho sim, eu fiquei feliz aí porque agora eu minimizei, maximizei a telinha e voltou o meu vídeo, porque eu fiz questão de trazer aqui, né, para mostrar para vocês, saber que também seria em vídeo, né? Então eu trouxe quatro livros, né? Tentei fugir até da fotografia, eu pensei, ah, nossa, pensei na bibliografia, vou para a tecnologia, vou para a rede social, não adianta fugir, né? Eu acabei voltando para a fotografia, então tem aqui alguns livros, né? Inverte a tela e olha eu tentando ir para um lado e para o outro, né? Eu tenho aqui o Barthes, a câmera clara do Barthes. Né? Acho muito interessante esse livro no qual ele tenta investigar o que é a fotografia. E ele diz que ele não é fotógrafo, então ele está procurando entender a fotografia. Tem um outro aqui, Bibliografia Básica sobre Fotografia, da Susan Sontag. Esse livro foi uma surpresa. Né? Por quê? Porque ele é um livro da década de 70 e ele embasou quase todo o capítulo final sobre atividade fotográfica com smartphone. Por quê? Porque eu estava estudando fotografia amadora e a época no qual a Sontag escreveu, né, os estudos da época e ela, o interesse dela também, era voltado para essa fotografia amadora, esse rito social, como ela diz. Então, olha que legal, né? Falando dessa fotografia, um texto lá da década de 70. Você citou, né, a era da iconofagia. Porque a gente não pode, por mais que eu goste da fotografia com smartphone, a gente não pode só aplaudir e nem só falar mal, nem só dizer que é um absurdo. Então, a da iconofagia é uma análise um pouco mais pesada, né, sobre essa presença da imagem, como às vezes a gente acaba se tornando um agente passivo, né, um escravo da imagem. Até ele usa algumas expressões como essa, então fica aí um contraponto para reflexão. Quero mostrar também esse livro aqui que a gente estudou lá no mestrado, que é o Foto Zero, Foto Um. Foto Zero, Foto Um, do Wagner Souza e Silva. Eu acho interessante porque ele estuda a trajetória da fotografia do analógico ao digital. Então, eu trouxe esses quatro livros aqui para falar de fotografia, porque o público que está ouvindo, de repente, se interesse e queira mergulhar mais nessa área, né? Então, um aprofundamento a respeito da imagem fotográfica. E aí, preciso de mais um, né? Então, eu vou fugir um pouquinho da fotografia, mas um livro, para mim, foi muito importante, do início ao fim. É fácil de encontrar em PDF, não tem para mostrar ele aqui. É A History of Communications, do Marshall Poe. Tá? A History of Communications, uma história das comunicações do Marshall Poe, foi muito interessante para entender o conteúdo que circula na internet, por que ele é popular e a fotografia está inserida lá, porque ele vai lá, nessa história da comunicação, ele fala das eras, a era da comunicação falada, da comunicação escrita, da comunicação impressa, do audiovisual e da internet. E a gente percebe que o que a gente tem na internet é um pouquinho daquilo tudo. A gente tem esse audiovisual, a gente tem informação escrita, falada, né? E essa informação também por meio da fotografia.
Que lista, hein, meus amigos? Que lista! Essa lista aí é para impressionar. Parabéns, Daniel. Um perfil aí do campo da comunicação, né? Eu diria, obviamente, que direcionado à questão da imagem, mas nos traz também uma abordagem sociológica, né? A importância de como que isso afeta os sujeitos e as suas relações, né, em sociedade. Então, acho que é uma lista bem interessante aí, puxando a tua fala atual. Edna, quer fazer as vias também desse fechamento nosso do programa de Hipermídia de hoje? Começou um pouquinho instável, mas acabou com uma imagem e voz perfeita, então a gente conseguiu retomar os principais pontos e fazer do limão uma, não diria limonada, mas uma caipirinha até, né? Porque foi bem melhor do que uma limonada.
Tem que ser limonada porque hoje é quarta-feira ainda. Então,
Chá com
olha lá,
limão.
mas é chá, né? Pelo
É chá, sempre é chá.
Só agradecer a participação do professor Daniel, ter aceito, né, nosso convite para vir falar um pouquinho de toda a pesquisa, da fotografia, que é super interessante, a gente sempre se pergunta, né, pode, não pode. Eu, quando eu trabalhei na tutoria de jornalismo, tinha muito isso, que os alunos tinham que fazer os trabalhos, e eles tinham uma certa resistência ainda desse tradicional. É, tem que fazer uma foto, mas eu só tenho meu smartphone, então não posso fazer, não tenho uma câmera para fazer a foto. E aí era muito legal que mesmo os alunos mais jovens ainda têm essa visão, que se for uma foto de smartphone, não vai ficar boa, não é uma foto adequada. Então é legal até para desmistificar um pouquinho, para trazer uma outra visão. Então obrigada pela participação, por todo o conhecimento, todas as indicações. É isso.
Eu posso complementar, que eu sei que já estouramos o tempo, posso complementar? É bem isso mesmo, eu passei por fases, né, nessa trajetória, então eu lembro que antes eu mostrava, uma aula que eu adoro é tipos de câmera utilizados no mercado, os mais conhecidos utilizados no mercado. É, antes eu mostrava vários tipos analógicos e uma, duas digitais. De repente eu mostrava analógico e vários digitais, dois digitais. De repente analógico, vários digitais. Eu lembro de um aluno da Uninter perguntando, professor, e fotografia com celular? Anos atrás, mais de uma década atrás, eu falando, olha, ainda não tem qualidade para o mercado. De repente, eu incluí a câmera do smartphone e aí acabou saindo a point and shoot. E hoje em dia, né, essa migração vai para o uso do smartphone. Então, eu passo trabalhos que precisam ser feitos com o smartphone. Eu digo assim, olha, numa turma de comunicação, quase ninguém vai ter a câmera. Se tiver a câmera, pode utilizar. Mas eu quero que vocês tentem fazer com o smartphone, porque ela tem os mesmos elementos básicos. E aí o aluno tem que aprender, né? É uma miniatura ali de uma câmera, uma câmera profissional. A gente aprende as diferenças, utiliza os recursos básicos, aprende a iluminação e dá para utilizar tranquilamente para o aprendizado. Às vezes até para uma aplicação profissional mantida as devidas proporções aí, que aí é uma outra história.
Bacana, professor. Primeiro, assim, queria agradecer muito a tua participação, né, o teu interesse, acho que desde o primeiro contato, a professora Edna, né, tua companheira ali de mestrado, né, de sofrimento, eu digo, mas também é um sofrimento que a gente tem gosto como professor depois, né, porque é um momento de dificuldade, mas que agrega muito, né, no nosso conhecimento e na nossa trajetória, e exemplo disso é essa fala sua maravilhosa que você trouxe aqui para a gente. Só para encerrar, a Violeta pergunta ali sobre a lista do professor, se vai ficar disponível. Vai ficar disponível no nosso Instagram, né, @pós-unintercomunicação, vai ficar disponível lá, e o vídeo aqui também está disponível, né, para vocês... É, depois, e aí o Daniel também pode passar, se quiser, as suas redes sociais, se tiver uma rede social profissional, né, ligada à fotografia, também pode deixar o contato aí para os nossos alunos.
Isso aí, pode procurar Daniel Ikawa lá, e se precisar eu passo também por escrito, sem problemas, vou divulgar, né, quando for publicado o vídeo, vou divulgar lá também, e qualquer coisa respondo pelas redes sociais aí da Rádio Uninter.
Legal, obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Edna, de novo. Prazerzão falar com vocês. Abraço e até a próxima. Valeu, Alex.
Programa Hipermídia.